Olá, sejam muito bem-vindos. Este conteúdo é uma produção da Central de Notícias em parceria com a TV Profissão. Eu sou o Evandro Tozinho, na companhia de Vitor Diniz.
Estamos Olá. Começando.
Pode falar, Vitor.
Olá, tudo bem com vocês? Então, o programa vai fazer uma análise sobre assuntos relacionados ao futebol, entrevistas e até mesmo resgatar histórias desse esporte. Agora damos as boas-vindas para Patrícia Marinelli Zeni, nossa convidada de hoje. Ela é egressa do curso de jornalismo e atualmente estudante de letras da Uninter. Olá, Patrícia.
Olá, gente. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que eu gosto muito, que eu sou apaixonada. E isso, eu estudei jornalismo na Uninter, me formei em 2019. Eu fiz um livro, reportagem, para o meu TCC, e agora estou estudando letras, na verdade vou começar esse ano, letras na Uninter também, muito por conta também, porque eu escrevi um livro, então eu gosto muito dessa parte de escrita, e letras vai agregar muito nisso. E eu também terminei a especialização em jornalismo esportivo também na Uninter.
E também, para a gente então falar um pouco tanto da ideia desse programa e também, né, da Patrícia, que é a nossa primeira entrevistada, então o programa entre no jogo, né, o programa que vai falar principalmente sobre futebol, mas também de outros esportes, né, vai contar com entrevista e até mesmo resgatar histórias desse esporte, futebol, né, uma análise sobre esses assuntos. E dando boas-vindas mais uma vez para a Patrícia. A Patrícia é apaixonada por futebol, né? Como ela falou, ela atua como jornalista esportivo, ela fez estágio para o portal Rede Massa e hoje a Patrícia escreve para o portal Planeta Futebol Feminino, mas também já atuou na iniciativa Redação em Campo, não é mesmo, Vitor?
Ela gosta de velocidade, é fã de esportes a motor, entre eles a MotoGP e a Fórmula 1, além de ser goleira no futsal nas horas vagas. A Patrícia desenvolveu um projeto de livro-reportagem para trabalho de conclusão do curso em jornalismo, intitulado como O Futebol Feito por Elas, uma história do Campeonato Paranaense Feminino. O livro percorre a história do Campeonato Estadual Feminino desde o início, com a vitoriosa história do União AU, passa pela formação do Novo Mundo e vai até os anos que não teve disputa do Campeonato Feminino, e depois a retomada com o Imperial. Também tem histórias sobre transferências, amor pelo esporte e rivalidade. Patrícia, fale um pouco mais sobre você, primeiramente, de onde vem esse interesse pela editoria do esporte?
Então, eu sempre gostei de esporte, principalmente de futebol. Minha família sempre acompanhou muito futebol, meu avô, meus tios, todo domingo de tarde, TV ligada no jogo, também no radinho, escutando o jogo do nosso time aqui. Então, o futebol sempre fez parte da minha vida desde criança. Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que aqueles talentos que as pessoas têm de cantar, de tocar algum instrumento, de desenhar, de fazer esse tipo de coisa, eu nunca tive muito. E então, o que eu vou fazer? Vou fazer jornalismo, já que eu gosto de escrever, sempre gostei de escrever, e que eu gosto de esporte. Então, por que não juntar as duas coisas? Então, ali, desde os meus 14 anos, mais ou menos, já sabia que eu queria fazer jornalismo e que eu queria trabalhar com futebol. No meio disso, veio o futebol feminino. Eu sempre gostei muito também de esportes femininos, eu acompanho muitas mulheres no esporte, e o futebol feminino sempre me chamou muita atenção, porque nunca teve muita transmissão. Isso me deixou muito curiosa mesmo, porque eu queria saber mais. Eu vi alguns jogos do Santos, algumas matérias na TV aberta do Santos, da Marta, mas era só isso. não conseguia assistir os jogos. Quando era mais nova, não tinha acesso, muito acesso à internet, né, para ver, assim, igual a gente tem hoje, né? Hoje tem jogo no Facebook, então você consegue ver ali. Naquela época não tinha. Também não tinha TV fechada, que vários jogos passavam TV fechada, não tinha TV fechada em casa. Então, isso sempre me atraiu muito. Então, eu pensei, ah, por que não? Né? Tanta gente faz as coisas de Curitiba, Atlético, Paraná, aqui. Ninguém faz futebol feminino. Então, quando eu ali comecei escrevendo redação em campo, em 2015, eu pensei, ah, por que não fazer o que não tem aqui? Né? Fazer uma coisa diferente. E foi aí que eu entrei nesse mundo louco do jornalismo esportivo.
E para a gente, então, continuar conversando com a Patrícia, conta para a gente qual que é a proposta desse livro-reportagem que você desenvolveu, então, já que a gente começou a entrar nesse mundo do futebol feminino. Então, conta um pouco para a gente.
Se a história do futebol feminino brasileiro, futebol feminino mundial, é totalmente esquecida, daqui, então, não tem nada. Se você entrar na Wikipédia do campeonato, não tem os primeiros anos. Lá você acha que o campeonato começou em 98, mas na verdade não, o campeonato começou em 95. Lá não tem, eles tiraram dois títulos do União A1 lá. Então, o que está registrado ali é completamente errado. Claro, você vai confiar em Wikipédia? Não, né? Mas pelo menos tem que ter uma informaçãozinha ali um pouquinho melhor, né? Então, uma das minhas intenções era isso, resgatar a história correta do estadual feminino. E também mostrar toda essa história, não daquele olhar, como elas tiveram tanta dificuldade, ou olha o sacrifício que elas fizeram, olha como é difícil as mulheres jogarem futebol. Sim, a gente sabe disso, é o que a gente mais ver por aí, quando o futebol feminino era proibido aqui no Brasil. Isso, não, eu não queria fazer com foco nisso, eu queria fazer com foco no que elas fizeram, no que elas ainda fazem, e na parte realmente do amor delas ao esporte. Todas as dificuldades que elas tiveram foram porque elas sempre gostaram de fazer isso. Então, por que não mostrar esse outro lado? Esse lado de... É difícil, mas é bom.
Interessante que esse livro-reportagem ele tem foco na solução e não no problema. Então, diz aí se já tem alguma previsão de publicação, se você já decidiu qual formato, se é o digital ou o livro físico, e se tem alguma coisa que você pode contar assim, para despertar a curiosidade dos leitores que possivelmente vão comprar o livro.
Eu espero que várias pessoas comprem o livro vai ser físico. Eu ainda não sei se vai ter também no formato digital, mas a minha intenção é ter ele físico, né? Do jeito raiz do livro mesmo, pegar ali no papel. E eu ainda não tenho prazo para publicação, mas quando tiver, aí vai ser esse ano, mas quando tiver, eu aviso todo mundo e vamos ficar de olho aí.
E vamos fazer uma notícia, né, lá pro portal, pro portal Ninter Notícias, né, pro site, né, Vitor? Então a Patrícia avisa pra gente quando lançar esse livro aí que a gente transforma em notícia também. Também pra gente falar sobre... continuando com o assunto com a Patrícia, você pode contar então um pouco como que começou a prática do futebol feminino aqui no estado do Paraná, em Curitiba? Como é que foi?
Assim, eu acho que um dos maiores erros das pessoas ao pensar no futebol feminino e pensar na proibição que teve aqui no Brasil é achar que as mulheres não jogavam futebol. As mulheres sempre jogaram futebol. Desde que o futebol foi criado, as mulheres sempre estiveram lá. É que para todo mundo é melhor esconder isso. E foi justamente por causa disso que proibiram de montar times profissionais, times que levam torcedores ao estádio, de futebol feminino. Então, mesmo durante a proibição, ali na metade do século passado, as mulheres sempre jogaram futebol. Aqui, principalmente nos bairros, né? A gente sabe no futebol amador, como tem os diversos bairros de Curitiba, as mulheres também sempre jogaram ali, tanto que foram esses bairros que formaram depois os times que disputaram esse campeonato oficial, que é o Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense começou em 95, esse campeonato oficial é organizado pela Federação Paranaense, mas antes, já desde a década de 80, né, a prática oficial foi permitida novamente ali no final da década de 70. Então, desde a década de 90, o Leônidas Dias organizava o campeonato aqui, esses campeonatos não oficiais, e essas mesmas jogadoras disputavam. Aqui também tinha um futebol de areia muito forte. Várias jogadoras do União AU, que foi o primeiro campeão, jogavam no futebol de areia, não no futebol de campo. Então, esses dois mundos do futebol de bairro, de amigas que jogavam, se reuniam igual eu. Eu jogo assim, eu me reúno com as minhas amigas para jogar. Elas faziam a mesma coisa. Então, elas, juntando com as que jogavam futebol de areia, formaram esse campeonato oficial.
No início, um clube de destaque foi o União AU. E diz para a gente se ele era realmente um time tão difícil de ser vencido, conforme era noticiado pelos jornais da época.
Sim, foi um time que chegou sendo imbatível. O União AU teve também a primeira jogadora aqui do Paraná a ser convocada para a seleção brasileira, que é a Ângela, que era zagueira e capitã do time. Então, para vocês terem uma noção de como esse time se destacava aqui, realmente. Tanto que uma jogadora chamou a atenção da seleção brasileira. Ali no livro, depois vocês vão ver tudo o que se passou, né, lá, mas o União realmente era um time muito forte, chegou a ganhar um título por W.O., que outro time não apareceu aqui, então é uma história meio engraçada que tem no livro também, mas tirando isso, esse contratempo teve num dos títulos, só o time o Floresta de Foz do Iguaçu que chegou a Mesa do Cianorte também ali, os times do interior meio que começaram a querer bater o União AU, mas era um time muito bom mesmo.
E também, né, tem um outro time que também teve uma trajetória de sucesso, que foi o Novo Mundo, né? Teve até, inclusive, teve jogos com grande número de torcida. Por que que esse time funcionou tão bem, a equipe do Novo Mundo?
Então, a equipe do Novo Mundo surgiu do União AU. Aí a gente tem a primeira, o União AU acabou, por diversos motivos, e as principais jogadoras foram para o Novo Mundo. O principal motivo do Novo Mundo foi a organização. O Novo Mundo tinha uma ótima organização, um departamento de futebol feminino, tanto que, se você vê um ranking da CBF de alguns anos atrás, o Novo Mundo continuava lá, mesmo depois de ter sido desativado o futebol feminino. Essa questão do público foi porque eles começaram a disputar a Copa do Brasil. Ali no final dos anos 2000, começo de 2010, a Copa do Brasil era o principal campeonato nacional. Não tinha um campeonato brasileiro que era formatinho de Copa do Brasil, de mata-mata ali, até os times que eram goleados nas primeiras rodadas já eram eliminados no primeiro jogo, né, esse regulamento meio louco da Copa do Brasil que tinha antigamente. E o Novo Mundo jogou contra o Santos. O Santos da Marta, o Santos da Cristiane. E eles aproveitaram isso para trazer o público aqui para Curitiba. O jogo foi no Couto Pereira, foi em 2009. E juntou o útil, né, que era a Marta, quem que não quer ver a Marta, né, até hoje em dia a gente quer ver a Marta, né, então isso atraiu muito o Novo Mundo disputar campeonatos nacionais, coisa que pouco aconteceu antes com os times paranaenses.
Nós tivemos também um período sem realizações de disputas no campeonato no estado do Paraná. Por que que aconteceu isso, né, esse tempo que ficou vago?
Então, 2009 foi o primeiro ano que não teve estadual. Esse ano maravilhoso do Novo Mundo não teve estadual. Depois a gente não teve também em 2015, 2016. E a gente não teve ano passado, mas bem que vamos ter esse ano do ano passado, mas a gente ficou um ano sem disputa. O principal fator é a falta de time. A federação nunca quis organizar um campeonato com dois, três times só. Sempre quiseram colocar mais. Se pegar aí alguns anos, teve 8, 10 times disputando, e daí nesses outros anos, como diminuiu, o futebol feminino é feito de ajuda, né? É o diretor de time, presidente de time que tira dinheiro do bolso, porque não tinha patrocínio, até hoje é muito difícil conseguir isso. Eles não têm renda de público, porque a entrada é gratuita, então eles não têm essa parte de renda, né, da torcida. Então, muitos clubes, principalmente amadores, né, a gente tinha aqui o Vila Fani, inclusive o Vila Fani está voltando com o futebol feminino, a gente tinha o Novo Mundo, tinha o time de Colombo, tinha o São Paulinho, tinha vários times amadores daqui. E esses times começaram a perder o interesse no futebol feminino, então a federação decidiu não disputar, não fazer a disputa do campeonato estadual. Em 2015, 2016, eles chegaram a convocar arbitral, mas não teve time suficiente, tinha três times, só o Foz Cataratas, o Toledo, que hoje em dia tem parceria com o Curitiba, e o Imperial. Depois, em 2017, eles fizeram o campeonato com esses três só, porque precisava fazer por conta do Brasileiro A2, eles fizeram uma reforma ali no Campeonato Brasileiro, e daí a federação foi obrigada a fazer o campeonato com esses três times, depois sempre aumentou um, a gente vem com média de 3, 4 desde então.
Ah, só para aproveitar o embalo, já que a Patrícia comentou, nesse último final de semana, a equipe do Vila Fani, que é um clube de futebol amador aqui da capital do estado do Paraná, fez uma seletiva, né, para jovens jogadoras, né, jovens atletas, no estádio Osório Claudino de Barros, aqui no Campo Comprido, né, então contou com mais ou menos 50 atletas aí que participaram da peneira, né? Lembrando que esse é um trabalho da categoria de base. E puxando esse embalo, a gente vai falar de um time que é um Imperial, né? Imperial teve um clube também de futebol amador, mas que disputa profissionalmente o futebol paranaense feminino. Ele é localizado no bairro Mossunguê, mas que tem um trabalho muito forte nas categorias de base. E enquanto a Patrícia vai falando um pouco sobre esse projeto, a gente vai compartilhar imagens aqui de um áudio documentário, de um documentário melhor, que foi produzido tanto pela Patrícia, por mim, e também pelo Kainan Lucas, né? Um projeto que foi desenvolvido em uma das disciplinas do curso de jornalismo da Uninter, e a gente vai passar aqui enquanto a Patrícia estiver falando sobre esse trabalho que o Imperial vem desenvolvendo, né, ao longo desses últimos anos, né, que está aparecendo muito nesse cenário do futebol paranaense feminino.
Assim, o Imperial veio para salvar o futebol paranaense. Se não fosse eles, a gente não teria esse campeonato. Nós temos dois times muito fortes, que é o Foz Cataratas e o Toledo, que são do interior. E, inclusive, estamos disputando o Brasileiro Sub-20, Sub-18 agora, lá em Sorocaba. Então, a gente tem esses dois times, mas só esses dois times não podiam fazer muita coisa, né? Eles têm patrocínio, eles têm apoio de escolinha, mas eles sozinhos não poderiam fazer. Quando surgiu o Imperial, que era esse time de bairro, né? Igual eu estava falando antes, e eles disputavam o campeonato metropolitano, campeonatos aqui sem ser campeonatos oficiais. Né? Oficiais, tipo adulto, que dá vaga para competições nacionais. Então, inclusive, a Lu, que está na entrevista, ela, o capitã, sempre jogou no Imperial desde o começo, desde quando lá o presidente do Imperial decidiu montar um time feminino, ela está lá. Então, o Diego e a Rosângela, ali, os responsáveis pela criação desse time feminino, e aqui eles fazem um trabalho maravilhoso de categoria de base. Várias jogadoras formadas por eles estão jogando o Brasileiro Sub-18 agora no Minas, no Coritiba Toledo também. Então, o trabalho que o Imperial faz aqui é essencial para para o futebol feminino, não só de Curitiba, porque desde que chegou, teve o Grecal também, né, que é de Campo Largo, que jogou aqui também, né, mandou jogos em Curitiba, mas eles voltaram com essa tradição de times amadores bons no Campeonato Paranaense. Eles venceram o primeiro jogo. É um time que tem assim, uma superação enorme, porque a gente sabe que os outros times têm uma estrutura melhor. E essas jogadoras entram em campo com uma garra, uma superação que é lindo de ver. Eles ganharam o primeiro jogo foi o último jogo do campeonato de 2019 contra o Milan. Fizeram uma festa enorme, porque foi a recompensa de todos esses anos de trabalho.
E há pouco tempo atrás, tornou-se obrigatório as equipes do futebol do brasileiro que disputam competições internacionais pela Conmebol. Então, ter essas equipes femininas de futebol, como tem sido esse processo? Ele tem funcionado na prática ou ficou só na teoria?
Assim, essa obrigatoriedade, que agora está para os times da Série A também, né? Ela funciona ou não funciona? Ela funciona para quem quer. Ela funciona muito para o Corinthians. Corinthians tem time fortíssimo, principal, assim, melhor time não perde, time do Corinthians não perde. Se o Corinthians ganha, porque é um time muito forte, tem uma estrutura ótima, tem patrocínios próprios. Corinthians não usa mesmo patrocínio, feminino não usa mesmo com masculino, porque eles têm patrocínio próprio. Agora, vamos pegar aqui o Curitiba, né, que está na Série A, fez parceria. Não que a parceria seja ruim, não, a parceria não é ruim. É bom, principalmente para o outro time ter uma camiseta de peso, né? Veja, tá lá os jogadores do Toledo, tá representando Curitiba, né? Uhum. É grande o nome do clube. O Kinderman, que é um time tradicional do futebol feminino em Santa Catarina, tem parceria com a Avaí. Deu super certo. Mas você fazer uma parceria assim de última hora não é uma coisa essencial do futebol. Uhum. Não é para isso que eles fizeram.
Corre esse risco de dar errado, né, durante
Sim.
a competição. Então...
Pode ser que essa parceria acabe. Como que ficam os dois times, né? O Curitiba uhum. vai ser rebaixado de novo, dificílimo escapar da... Uhum. Né, um baixamento de novo, vai continuar com esse patrocínio, vai investir mais, né, nesse time. Então, o ideal seria todos os times montar seus departamentos próprios, mandarem jogos nas suas cidades e investir e fazer um campeonato fortíssimo. Na uhum. realidade não é assim, eu falo de parceria, mas tem um clube que tem time próprio, não é bom. Também não adianta fazer um time próprio e deixar largado lá, né? Então, isso ajudou muito, cresceu muito, principalmente os times de São Paulo. A gente sabe como São Paulo é, né? São Paulo é forte no futebol masculino, com dois finalistas de Libertadores, mas é fortíssimo no feminino também. Palmeiras agora contratando ótimas jogadoras, os destaques do Kinderman. Palmeiras contratou agora. O São Paulo também voltou... O Santos ficou um pouquinho para trás, o Santos, né, que era famoso no passado, ficou um pouquinho para trás, mas ainda assim está ali. O Bragantino também agora, ali os times do interior, Ponte Preta, a Ferroviária.
Ferroviária.
Foi final ali, né, joga ali rival do Corinthians no feminino. Então ali São Paulo tá bem forte. Isso, essa obrigatoriedade ajudou muito esses times a montar um time feminino. Então é bom e é ruim, depende do ponto de vista.
E aqui no Paraná, quem tem tido o time que tem estado à frente é o Foz Cataratas, que também fez parceria com o Curitiba, né, Patrícia, também durante os últimos anos, né?
Sim.
Teve também, né? Agora o Curitiba tá junto com o Toledo.
Foz Cataratas tinha parceria com o Curitiba, depois teve parceria com o Atlético, até o Atlético decidiu montar um time próprio. Agora eles estão caminhando com as próprias pernas.
E para a gente trazer mais uma pergunta para a Patrícia, como que você vê a participação de emissoras de comunicação, né, principalmente nas coberturas das partidas do Brasileirão Série A, né, quanto a modalidade tem a ganhar quanto a isso, né, a gente tem visto uma emissora, né, em especial que tem feito essa cobertura, conta pra gente como tem sido esse trabalho nesses últimos anos.
Isso é essencial, ter o futebol feminino na TV aberta, ter o futebol feminino passando no Facebook. A Federação Paulista fez todo o Campeonato Paulista Feminino no Facebook. Isso é, assim, mesmo que tenham poucos jogos passando, é um jogo por rodada, e isso é, assim, muda completamente o cenário do futebol feminino. Você ter ali, você vê um Corinthians e Palmeiras feminino na televisão aberta, isso atrai não só os torcedores, mas atrai as próprias meninas. Eu, quando era pequena, não via futebol feminino. Se eu visse quando era pequena, nossa, seria jogadora de futebol hoje em dia, não que tenha qualidade, mas, tipo, né? Nossa, meu Deus. Não tinha isso quando era menor, então para elas isso é maravilhoso. E se a gente tiver isso cada vez mais, emissoras brigando igual o masculino e querendo pagar os clubes, direitos de imagem, de transmissão, isso vai ser ótimo. Eu espero que para o futuro isso aconteça e realmente a gente tenha uma briga para quem quiser transmitir Série A1, né, e A2 também, porque seria ótimo se passasse a segunda divisão também.
Quanto ao cenário atual do futebol feminino no estado do Paraná, nessa semana anterior saiu uma notícia que somente duas equipes vão participar do Paranaense para definir uma equipe participante do Brasileiro Série A2. Como foi essa decisão, na sua opinião?
Só antes, só não interromper a Patrícia, só para aproveitar, consulte. Vejam a notícia que a Patrícia escreveu. Como que acessa a notícia que você fez sobre esse fato, Patrícia? Já faço o convite, já.
É lá no Diário do Curitiba. Acessem lá, no futebol. Vejam lá que eu escrevi também sobre isso. Então, o campeonato 2020 não iria acontecer. Aqui os clubes precisam arcar com os custos de teste de Covid, os times femininos não têm esse dinheiro, não têm a condição de pagar. Então a federação decidiu cancelar a temporada 2020, o campeonato 2020, mas a CBF obrigou todas as federações a organizar esse campeonato, a disputar esse campeonato, por conta da vaga para o Brasileiro A2. Se a gente tem um campeonato feminino por conta disso, porque a CBF está ali em cima das federações para definir essa vaga. Então, a federação chamou, fez ali um edital de convocação para arbitral, ali, tipo, correndinho ali no começo do ano. E três times foram para arbitral: o Atlético, o Imperial e Toledo. O Atlético e o Imperial desistiram ali. Ficou só o Toledo-Curitiba, né? Às vezes eu esqueço de falar Curitiba-Toledo, na verdade, para ficar certo, né? Não deixar ninguém que brabo, Curitiba-Toledo. E eles seriam definidos campeões, mesmo sem eles poderem ganhar uma vaga. Mas, em cima da hora, o Imperial conseguiu um patrocínio e agora vão ser esses dois times para disputar os dois jogos. Mas eles vão esperar para ver o que vai acontecer em 2021. Fiquei sabendo também que o Londrina nem ficou sabendo que ia ter essa disputa em 2020, que talvez iriam se ficassem sabendo, porque estavam se preparando para 2021, mas fazer o quê? Vamos ter esse campeonato com dois times, vamos ver quem que vai ganhar, que vai ganhar essa vaga pro brasileiro, e esperar o melhor para 2021.
Patrícia, qual caminho nós devemos seguir para melhorar o futebol feminino no estado e na capital paranaense?
O primeiro é ter um apoio da Federação Paranaense. Esse é um essencial. O futebol feminino não vai crescer sem o apoio da federação local. É só pegar o Campeonato Paulista. Eles fazem muito. Eles têm um departamento de futebol feminino maravilhoso. Inclusive, a Aline Pellegrino foi para a CBF, né? Eu fiz um trabalho maravilhoso lá, e foi daí trabalhar com a confederação para a seleção. Né? Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é ter uma federação que realmente goste do futebol feminino, que apoie e que dê condições para os clubes, porque a gente tem bastante clube aqui. É, o Rio Branco de Paranaguá também está montando um time feminino, então a gente tem que, a federação tem que ajudar os clubes, colocar tudo nas costas deles, todos os custos. Isso não vai adiantar. Se continuar assim, a gente vai ter só esses times, a gente vai ter só Curitiba Toledo, só Foz Cataratas, só Imperial. Nenhum Atlético foi disputar, né, um campeonato desse ano. Atlético, que é um clube que tem um pouco mais de, né, de condições de arcar com custos. Então, a primeira coisa é isso. Começar a base também, ter um campeonato de base. A gente não tem um campeonato sub-20, sub-16, sub-18 aqui no estado. Então, começar aí, ter um campeonato adulto que não precisa, que os clubes não precisassem pagar, porque a gente sempre teve muita dificuldade em ter um campeonato com os times de Curitiba e com os times do interior, justamente de Foz do Iguaçu e Cianorte, de Maringá, que sempre teve time, justamente por causa das viagens. As viagens custam muito e precisa ser final de semana, porque os jogadores trabalham, estudam durante a semana, e essas viagens são muito longas, elas chegam cansadas, tanto de lá para cá. Então, ter um campeonato profissional também, profissionalizar esses times, né, dar pelo menos ali uma ajuda para elas e tornar isso mais, essas viagens mais acessíveis. A gente teve um campeonato metropolitano aqui em Curitiba muito forte no passado, justamente porque não precisava dessas viagens. Você vai de um bairro ao outro. Tudo bem que eu moro na região metropolitana, e eu preciso, para cobrir o jogo do Imperial, preciso ir lá no Monsunguê, que é do outro lado. É uma viagem, mas não é uma viagem de uma hora, né? De 8, 10 horas para ir para o interior. Então, muitas coisas a gente precisa mudar, muito a base, muito a nossa cultura de futebol aqui, mas eu espero que um dia melhore.
Então, estivemos com a Patrícia Zene, ela que é estudante, na verdade, egressa de jornalismo, né? Já se formou em jornalismo e também hoje ela estuda letras aqui na Uninter. Patrícia, tem algo mais que você queira deixar de recado sobre o futebol feminino, né? Ou algo que você queira fazer algum convite?
Consumam futebol feminino, o que tiver, vejam, cliquem, assistam, escutem. Tem um monte de podcast aí de futebol feminino, nacional, internacional, de qualquer coisa. O importante é ver futebol feminino. Se você vê o futebol feminino de internacional, do time, você vai acabar vendo daqui também. Então, é importante começar. Então,
obrigado, Patrícia, né, que conversou aqui na edição de hoje do programa Entre no Jogo, que estamos estreando, Vitor, e em breve mais entrevistas, mais assuntos sobre futebol e demais esportes. Vai ser sempre nesse horário, então, às 14 horas, todas as segundas-feiras. Logo a gente se vê novamente para mais uma edição do programa Entre no Jogo. Então, até mais, até a próxima. Obrigado, Patrícia, obrigado, Vitor, e a gente se vê em breve.
Um grande abraço a todos vocês. Rádio Uninter, gigante como o Brasil.